Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia, neste domingo, dia 2 de novembro. E começamos por falar da eleição para o Presidente da República em Portugal, dia 18 de junho. Dentro de alguns instantes vamos ter António Filipe, candidato apoiado pelo Partido Comunista Português. E às 13 horas temos aqui nos estúdios António José Seguro, candidato apoiado pelo PS. Outro tema, falaremos de um livro, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, um livro da historiadora Maria Calafate Ribeiro, publicado pelas edições Afrontamento. Iremos também ao teatro, com efeito a Companhia Teatro Ensaio regressa à Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Internacional Universitária de Paris, desta vez para representar duas peças, dia 8 e dia 9 de novembro, tema que iremos desenvolver já na segunda hora. Mas para já vamos até Lisboa, António Filipe, muito boa. Boa tarde para nós, bom dia para si e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, é um gosto estar com os ouvintes da Rádio Alfa. Estou à vossa disposição para as questões que tentam colocar.
Ora, como diz há instantes, candidato a Presidente da República, apoiado pelo PCP, vou fazer um pequeno retrato, bom, é mesmo pequeno. Nasceu em Lisboa, é jurista e professor universitário, foi deputado à Assembleia da República entre 1989 e 2022 e 2024-2025, foi vice-presidente da Assembleia da República em três legislaturas e teve igualmente alguns mandatos a nível das autarquias, concretamente na Amadora e em Sintra. Ora, começamos por falar na sua declaração de candidatura, destacou o facto de, ser a que se identificava sem reservas com os valores de Abril consagrados na Constituição. A minha pergunta é, será que os valores da Revolução dos Escravos estão hoje ameaçados em Portugal?
Eu creio que sim, ou seja, vamos ver, eu creio que a democracia tem que se renovar sempre. É como que um edifício que está sempre em obras e que tem que ser sempre reabilitado permanentemente. Eu creio que, quando fiz essa afirmação na minha declaração de candidatura, tenho em conta a insatisfação das pessoas relativamente àquilo que são a resolução dos seus problemas, que estão consagrados na Constituição. Ou seja, nós temos uma Constituição da República que está em vigor, que foi aprovada na sequência da Revolução de 25 de Abril por uma Assembleia Constituinte, onde participaram 92% dos eleitores, em cuja eleição participaram 92% dos eleitores, consagra direitos fundamentais. Direito ao trabalho, direito à estabilidade no emprego, a não ser despedido sem justa causa, a um salário justo, direitos sociais fundamentais, à saúde, e consagra o Serviço Nacional de Saúde, direito à educação e ao acesso aos graus mais elevados de ensino, direito à habitação, e olhamos para a realidade das pessoas e vemos que as políticas públicas que têm sido postas em prática em Portugal não garantem esses direitos. E não só não garantem esses direitos, como até
os põem em causa.
E é nesse sentido que eu acho que o projeto de democracia pelo qual se fez o 25 de Abril está ameaçado precisamente pelo incumprimento da Constituição em questões fundamentais. Por isso é que eu acho que é preciso um sobressalto, é preciso que esteja da presença da República alguém que diga isto não pode ser, isto não pode continuar, e portanto é preciso que haja, de facto, políticas públicas conformes aos valores de Abril.
Ora, António Filipe, hoje em Portugal fala-se muito, bom, pego na agenda na Assembleia da República, fala-se muito de imigração, lei da nacionalidade, lei de imigração, lei de retornos estrangeiros, a questão da burca, mas finalmente os problemas dos portugueses hoje estão aí, ou estarão a nível da saúde, educação, habitação, baixos salários, precarização, sem esquecer a nova lei laboral que está no forno?
Pois, eu acho que essa sua consideração faz todo o sentido. Ou seja, o problema do país não é a imigração. Eu diria até, a imigração neste momento está a dar um contributo muito importante para a economia portuguesa, porque há vários setores de atividade que se não fosse o trabalho dos imigrantes em Portugal, por simplesmente paralisariam. Aliás, já há notícia na comunicação social portuguesa de setores, dadas as restrições que muito recentemente têm vindo a ser impostas relativamente aos imigrantes, até um ambiente de hostilidade que está a ser criado relativamente aos imigrantes, que acham que muitos já tenham abandonado Portugal, já está com dificuldades. para contratar, diariamente, o setor das limpezas, já está com dificuldade, já está a recusar clientes. A economia portuguesa, inquestionavelmente, precisa de imigrantes. Agora, há todo um discurso da extrema-direita, no sentido de culpabilizar os imigrantes por tudo, e por todos os maus da sociedade portuguesa. Ou seja, se nós temos dificuldades no Serviço Nacional de Saúde é porque temos imigrantes. Se as pessoas têm qualquer dificuldade que surja, se há problemas de acesso à habitação, é porque há imigrantes. Quando, de facto, o problema da habitação é criado não por imigrantes, mas, designadamente, por estrangeiros ricos com vistos gold, que são dezenas de milhares, que ainda estão na lista de espera, e que é uma residência apenas porque têm muito dinheiro. Bom, mas isso não conta para a extrema-direita. E com isso tudo, fogem aos problemas que são fundamentais, que é, de facto, o problema dos baixos salários. É inaceitável que Portugal, que haja largas centenas de milhares de trabalhadores que não recebem 1.000 euros por mês, e que trabalham, e que empobrecem a trabalhar. E as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, em que se apontam agora novas restrições orçamentais ao Serviço Nacional de Saúde, no Orçamento de Estado para 2026, os jovens não conseguem ter dinheiro para comprar uma casa, e, portanto, esses são os reais problemas. Mas sobre esses, enfim, as pessoas que instigam o ódio contra os imigrantes não se preocupam com esses problemas, fingem que eles não existem, e o que fazem é procurar incutir o ódio na sociedade portuguesa, com resultados muitíssimo preocupantes no ambiente social que está a viver, e mesmo com uma impunidade e a normalização de um discurso racista que é inaceitável e que nós não conhecíamos. Ou seja, este em Portugal é um fenómeno recente, é um fenómeno estranho, mas tende, infelizmente, a normalizar-se, mas contra isso há que lutar, há que resistir a esse estado de coisas.
Aliás, António Filipe, penso que faz referência, nomeadamente, a cartazes contra os ciganos e contra os imigrantes originais de Bangladesh. Ora, isto num país, eu peço-lhe para dar uma resposta sucinta, se fizer favor. Isto acontece num país, um racismo, quando Portugal tem 5 milhões de imigrantes por esse mundo fora.
É paradoxal uma coisa desta, de facto. É verdade. E é uma afronta até à nossa memória histórica, não é? Ou seja, nós queremos e exigimos que os nossos compatriotas que vivem noutros países sejam dignamente acolhidos e recebidos. E eu acho que nós até, eu creio que em Portugal, neste momento, temos que fazer o seguinte: temos que ter políticas que façam com que os jovens tenham outras alternativas que não seja emigrar, para procurar uma vida melhor, e acho que o ideal era conseguirmos ter condições para que as pessoas que emigraram e que queiram regressar o possam fazer e possam manter em Portugal as condições de vida que conseguiram obter noutros países. Agora, eu acho que um país em que 5 milhões dos seus nacionais estão além fronteiras e que depois assistimos a provocações contra pessoas que querem vir para Portugal, no fundo, com a mesma motivação com que tiveram os nossos compatriotas que emigraram. É uma coisa, é infame, e esta provocação aos cidadãos de Bangladesh que estão em Portugal para trabalhar. Porque há aqui também um paradoxo, que é a comunidade de Bangladesh está muito longe de ser uma comunidade muito significativa em Portugal. E até na aquisição da nacionalidade, que foi uma das questões que referiu, porque foi feita ao mesmo tempo que se aponta para uma alteração da legislação laboral, que é uma verdadeira afronta aos direitos dos trabalhadores, em que se anunciam cortes no Serviço Nacional de Saúde, em que faltam pessoas nas escolas. A prioridade do atual governo em Portugal foi alterar de uma forma muito restritiva a lei de estrangeiros para impedir a legalização de imigrantes em Portugal e o ingresso legal de imigrantes, alterar a lei da nacionalidade para dificultar a obtenção da nacionalidade portuguesa, e agora anuncia-se até uma lei que chamam do retorno, e vamos ver se o objetivo não são as deportações. Essa foi a prioridade deste executivo. Mas se formos ver em matéria de obtenção da nacionalidade, a esmagadora maioria das pessoas que obtiveram a nacionalidade portuguesa foram os descendentes de judeus sefarditas, ao abrigo de uma lei que foi utilizada, em muitos casos, fraudulentamente, isso está sob investigação policial, permitiu que até o milionário russo Abramovich tivesse obtido a nacionalidade portuguesa. Portanto, e só agora é que essa legislação enfim, vai cessar a sua vigência, quando já havia cessado a sua vigência há muitos anos. E a grande maioria das obtenções na cidade foram cidadãos desses. Não foi das pessoas que estão cá a trabalhar, vindas do Bangladesh, vindas de outros países asiáticos, vindas dos países africanos, não? E inclusive da América Latina. Ou seja, vieram cidadãos de vários países e esses cidadãos não são um problema, e muito menos um problema de segurança pública, porque uma das questões mais perversas é que nos últimos anos a imigração tem aumentado e a criminalidade tem-se reduzido.
Aliás, peço desculpa, António Filipe, o tempo vai andando, é como que diz, um ponteiro não para.
Exatamente.
Eu sei, aliás, mesmo o diretor da Polícia Judiciária disse que era completamente mentira um certo número de números que estavam a circular. Ora, aí fazemos a ligação com as comunidades portuguesas. Vai estar aqui no dia 22 deste mês, para um jantar comício, mas isso falaremos no final, mas precisamente, relativamente às comunidades, uma pergunta, começa pelo voto. Na medida em que há dois métodos para votar, no que diz respeito à eleição para o Presidente da República e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, é voto presencial. Para as legislativas, é voto por correspondência. Pois bem, a primeira pergunta que eu faço, quem é que vai fazer 400 ou 500 quilómetros para ir votar a um consulado? Daí a ideia de, pelo menos, avançar com o voto experimental a nível eletrónico, mas aí o António Filipe é contra, diz que pode haver problemas de segurança, e o que defende é a necessidade de multiplicar as assembleias de voto.
É exato. Vamos ver, eu não sou contra as experiências, mas sou cético relativamente à passagem da experiência para... Eu acho que nós, em matéria eleitoral, não pode haver riscos. Ou seja, uma é muito importante para a democracia portuguesa que os resultados sejam reconhecidos e creio que o caldo ficaria entornado se um dia, por qualquer razão, houvesse alguma força política a não reconhecer os resultados invocando alguma fraude. Nós temos visto pelo mundo fora os casos de voto eletrónico não presencial são muito raros e...
A França, António Filipe, a França faz isso com os franceses que vivem no estrangeiro, o voto é eletrónico também.
Mas eu creio que nós não...
É presencial e eletrónico.
Porque eu creio que esse voto é muito arriscado. Temos problemas de cibersegurança, é um problema dos nossos dias, a insegurança dos sistemas informáticos, e portanto eu creio que é muito arriscado avançar para uma situação dessas, quando estamos a eleger, sobretudo, um órgão unipessoal em que todos os votos contam. Não estamos apenas, porque nas eleições para a Assembleia da República, em que estamos a eleger os quatro deputados pelo estrangeiro, os riscos de uma eventual manipulação do processo eleitoral não são tão complexos como no caso da eleição presidencial. Por isso é que, na revisão constitucional, quando se permitiu o voto dos imigrantes nas eleições presidenciais, a condição estabelecida foi precisamente de ser presidencial. E não ser por correspondência. Agora, eu creio que isso é que eu considero que é fundamental, é alargar significativamente o número de assembleias de voto em todos os locais onde haja um número significativo de cidadãos nacionais e que, desde que haja condições de fiscalização plural do ato eleitoral, não seja só uma lista, não é? Que haja essa possibilidade. E acho que deve ser, tanto quanto possível, largado não pelos consulados, mas também em associações ligadas à comunidade portuguesa, eventualmente em protocolos com municípios. Portanto, creio que seria desejável alargar significativamente o número de assembleias de voto, descentralizar, para permitir que mais cidadãos possam
votar.
Votar. Agora, claro, eu não tenho contra que se façam experiências, mas eu sou cético, tendo em conta a experiência que existe a nível mundial quanto a uma possibilidade de generalização do voto eletrónico não presencial. O presencial não é a mesma coisa, e, portanto, esse um dia mais tarde, certamente que poderemos avançar para aí.
Bom, entretanto, há muitas pessoas, é a pergunta que eu vou fazer, quantas pessoas vão votar no dia 18 de janeiro? Penso, bom, nós aqui em França há pessoas que têm que fazer 200 ou 300 quilómetros, há países que têm que fazer centenas, mas enfim, outra história. Ora, relativamente à problemática das comunidades portuguesas, temos a questão do ensino. O ensino de português está consagrado na Constituição, mas relativamente à diáspora, bom, a Constituição não é respeitada. Relativamente à situação dos consulados, o apoio às associações, o Conselho das Comunidades Portuguesas, relativamente a este organismo, teve mesmo um encontro com representantes desta estrutura, foi no dia 16 de outubro, salvo erro da minha parte. De maneira que, relativamente a estas questões, penso que o candidato António Filipe tem propostas concretas a fazer. Quando digo concretas, significa, bom, como diz o outro, coisas que é para fazer daqui a 8 dias, não vale a pena. O que é preciso é fazer já amanhã.
Pois, eu tenho, sim, vamos ver, o Presidente da República pode dizer aquilo que defende, embora ele, enfim, não é ele que tem condições constitucionais para as pôr em prática, porque não tem funções governativas. Agora, eu creio que, pelas responsabilidades que o país tem relativamente a uma diáspora tão significativa, nós falámos há pouco dos 5 milhões de portugueses que vivem em outros países, nós temos a obrigação de manter a ligação destas pessoas com o país, não apenas nas palavras, não apenas no 10 de junho, com cerimónias, mas sobretudo garantindo condições para que haja a presença do ensino português gratuito no estrangeiro, junto às comunidades portuguesas, para que os lusodescendentes consigam manter uma maior ligação cultural, afetiva ao país. Portanto, tem que haver da parte do Instituto de Camões, do Ministério da Educação, portanto, tem que haver uma ação muito concreta e determinada nesse sentido. E creio que a outra questão é, de facto, o apoio consular. Eu acho que tem havido muitas queixas relativamente a essa matéria, quer dos trabalhadores dos consulados pelas condições que lhes são dadas, que não têm em conta muitas vezes a realidade dos países onde vivem e realmente a realidade económica e social desses países, e criam grandes dificuldades aos funcionários dos serviços consulares e das embaixadas de Portugal, mas creio que obviamente o apoio consular deveria ser reforçado. Creio é preciso ter em conta aquilo que são as necessidades dos cidadãos portugueses na sua relação com o país e aquilo que depende do país, ou seja, aquilo em que as autoridades portuguesas podem intervir, e essa intervenção deve ser garantida. Eu creio que queixas que temos tido relativamente à dificuldade de tratamento de documentação por parte de cidadãos nacionais é algo que obviamente tem de ser ultrapassado, e os serviços, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem tem obviamente a responsabilidade maior relativamente às comunidades portuguesas, é aí que está sediado o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e a política nacional relativamente ao apoio às comunidades tem que ser mais efetiva, porque em todos os contactos que temos, eu tive a oportunidade de participar na reunião do Comitê da Comissão Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, e ouvi de facto as preocupações dos representantes dos nossos concidadãos fora do país. Eu acho que tem que haver uma maior atenção por parte das autoridades relativamente a isso, e acho que o Presidente da República tem que ter essa, não só a preocupação de, tanto quanto possível, contactar diretamente as comunidades, o que eu acho que até o atual Presidente até, de certa forma, tem feito alguma coisa nesse sentido, mas mais do que isso, é preciso, de facto, pressionar, no bom sentido, as autoridades responsáveis para a resolução desses problemas, que são problemas muito concretos, para os quais os nossos compatriotas têm alertado e que depois se vão arrastando sem resolução, criando uma grande insatisfação e, com isso, contribuindo para afastar, não é, muitos portugueses de Portugal eu creio que não é deixando esses problemas por resolver que se resolve o problema de uma maior coesão nacional relativamente a quem vive em Portugal e quem vive fora das nossas fronteiras.
Então, concretamente, à situação, há milhares e milhares de crianças que ainda não têm nacionalidade portuguesa, porque o registro é feito nos consulados, mas em Portugal os serviços aparentemente emperram, as coisas não avançam. Mas relativamente às comunidades, António Filipe disse, se for eleito Presidente da República, bom, não pode fazer leis, não pode fazer nada disso, mas pode interpelar, apesar de tudo, há métodos para fazer, a Assembleia da República. Mas, no caso de ser eleito, será que está a pensar a criar uma estrutura de ligação com a comunidade portuguesa, quanto mais não seja através do Conselho das Comunidades Portuguesas?
Eu acho que, aliás, foi um tema que tivemos a oportunidade de abordar nessa reunião, e eu vejo muito bem que possa haver uma ligação direta do fez substituir ao Conselho das Comunidades, que tem o seu espaço próprio, mas eu creio que faz todo sentido, por parte da Casa Civil do Presidente da República, possa haver uma ligação direta às comunidades portuguesas, ou seja, que pode ser por intermédio do Conselho, é uma questão que deve ser, não podemos também secundarizar o Conselho das Comunidades, mas por via do Conselho das Comunidades ou por via da criação de uma estrutura própria com ele relacionada, eu creio que faz todo o sentido que a Presidência da República tenha uma ligação direta através da sua Casa Civil àqueles que são os problemas das comunidades portuguesas. O que é que faz? Tendo em conta que o Presidente da República, a área das relações internacionais é uma das áreas em que ele tem especiais responsabilidades, e tendo em conta que ele, no plano internacional, é ele o maior representante do país. E, portanto, eu creio que faz sentido que para além das comunidades próprias do Governo e dos Ministérios dos Estrangeiros, que haja uma ligação direta da Presidência da República às comunidades portuguesas.
António Filipe, a propósito de ligação direta, e vai ser a minha última pergunta, no dia 22 deste mês de novembro, vai estar em Paris e participar num jantar de comissão, nos locais da Associação ARCPF, em Fontenay-sous-Bois. De maneira que um apelo à participação nesse jantar, porque isso será uma ocasião de poder interpelar diretamente o candidato António Filipe.
Tenho maior gosto dessa presença, tenciono de facto, durante 3 dias, fazendo uma visita às comunidades portuguesas da Europa, principalmente à Suíça, a Genebra, deslocar-me a Paris e depois ainda brevemente a Londres, procurar manter de facto uma ligação e poder estar diretamente na presença dos nossos compatriotas nestes países. É para mim um gosto enorme e, portanto, é com o maior prazer que estarei nesse jantar que me acabou de anunciar.
António Filipe, muito obrigado.
Muito obrigado, eu.
E agora vamos mudar completamente de tema, vamos falar de um livro, nem mais nem menos, com efeito, o livro chama-se Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição. É da historiadora Margarida Calafate Ribeiro, publicado pelas edições Afrontamento neste ano, 2025. Realmente é o livro que fala da Europa de hoje, das pessoas, da política, da história, da memória, da literatura e das produções artísticas contemporâneas. Bom, isto é muito vago, mas, antes de mais, Margarida Calafate Ribeiro, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Este livro trata exatamente das gerações seguintes, não é? Ou seja, aquelas pessoas que hoje têm 50, 60 anos e que estão a produzir e que são sujeitos políticos de são europeus e sujeitos políticos de determinadas situações e que são herdeiros, de alguma maneira, têm uma memória africana através de muitas vezes das suas famílias ou por e simplesmente porque encaram, por exemplo, que a história da França é uma história, ou a história de Portugal ou da Europa colonizadora, é uma história que trespassa completamente os limites territoriais da Europa, não é? E que, portanto, de alguma maneira, o processo de descolonização, com a grande movimentação de pessoas brancas, negras, muçulmanas, cristãs, etc., que vieram para a Europa na sequência dos movimentos de descolonização, transformam e transformaram a Europa, foram, digamos, os sujeitos, em termos de corpos até, que fazem com que a Europa passe de um continente colonizador para um continente pós-colonial. Os efeitos desta pós-colonialidade, digamos que demoram a ser visíveis, não é? A ser produtivos do ponto de vista não apenas político, mas também cultural, e nós estamos nesse momento e, portanto, a Europa Transfigurada é um livro que trata desse momento extremo contemporâneo que nós estamos a viver e que está a colocar muitas questões ao contrato historiográfico sobre o qual nós vivemos, muitas questões sobre a museologia, o que é que está nos museus europeus, muitas questões sobre os programas até do ensino e sobre a própria política, as políticas públicas que estão em marcha, não é? Até que ponto é que contemplam a atual Europa, portanto um continente extremamente diverso, como aliás sempre foi, mas que inclui também muitas pessoas que têm uma memória africana, vamos dizer assim, não é? Ou aquilo que eu chamo pós-memória, ou seja, de pessoas que já não viveram nada desses processos, mas que de alguma forma são herdeiras desses processos através das suas famílias, das suas histórias, etc.
Mas, finalmente, seria necessário, bom, talvez seja um raccourci, como dizem os franceses, seria necessário construir uma democracia com memória?
Exato, quer dizer, a democracia, e nós vemos isso em toda a Europa, é um processo, não é? É um sistema político realmente que é sufragado quase todos os dias pelos cidadãos e pelas cidadãs dos vários países, não é? E uma democracia com memória, aquilo que eu chamei de democracia com memória, é aquela que contempla os vários lados da história e as várias memórias dessa mesma história. Porque é evidente que um neto, um filho de um pied-noir, por exemplo, no caso francês, não tem a mesma memória de um filho de argelinos que vieram para a França na sequência da descolonização, mas, por exemplo, ligados ao movimento de libertação, ou um filho da Arqui, ou uma filha da Arqui, não é? São memórias muito diferentes de uma situação histórica que muitas vezes é descrita de uma forma relativamente homogénea, não é? E quando falo de uma democracia com memória, é justamente termos não memórias compartimentadas, mas as memórias possíveis e audíveis de todas estas pessoas, para que a partir dessas memórias possamos construir uma democracia com futuro e com memória, e não com tantas fraturas, não é?
Vou citá-la, penso não estar errado, sermos capazes de olhar para o que está a acontecer e não para uma Europa que já não existe.
Sim, nós enquanto europeus, sobretudo europeus brancos, temos de facto uma nostalgia de uma Europa grande colonizadora, não é? Com uma grande expressão ultramarina, no caso de Portugal, de França, da Bélgica, do Reino Unido, por exemplo, não é? Ou Holanda. Temos de facto uma expressão muito grande do ponto de vista ultramarino, mas temos também outros modelos europeus na Europa, não é? Na Europa Central, por exemplo. Estamos a assistir, aliás, com a guerra da Ucrânia, a esse tipo de imperialismo, não é? Que ainda sobrevive, muito vivo, na zona da Europa, que chamamos Europa de Leste, não é? E, portanto, são estes modelos imperiais europeus que hoje em dia, creio que estão em profunda discussão, não é? E a nossa capacidade de olharmos para a Europa de hoje, para os sujeitos políticos da Europa de hoje, não como pessoas compartimentadas que vêm daqui, vêm dali, vêm de lá, mas como, por exemplo, sujeitos negros portugueses, não é? Os sujeitos de memória argelina franceses, é, digamos, um crescimento da nossa capacidade de construir uma democracia sobre o presente e não sobre uma nostalgia do passado.
Aliás, eu abro um parênteses, hoje no Facebook fui ver uma coisa, porque a seleção portuguesa, quero falar do futebol, sub-17, hoje tem a final contra a França, e há uma fotografia onde aparecem um certo número de jogadores de origem africana, e aí os racistas aí, bom, automaticamente vieram à carga. Mas enfim, eu vou citar está na página 115, são palavras de Nelson Mandela: uma história feita sem nós é uma história contra nós.
Exato, é por isso que eu lhe falo de uma história que envolva todos os sujeitos políticos das várias situações, não é? Ou seja, com os ex-colonizadores e com os ex-colonizados, para falarmos assim de uma maneira muito genérica, não é? Do que é que estes grandes grupos contêm. Nelson Mandela dizia muito isso relativamente à África do Sul, não é? Que a história da África do Sul era uma história que não contemplava a sua maioria, que eram os negros, não é? Toda a história relativa ao apartheid. E, portanto, que era importante que essas pessoas não só se inscrevessem nessa história, como a reclamassem, não é? E a questão aqui é, de facto, a questão das heranças. As heranças são coisas que nós temos em nós, mas que só as ativamos se as reclamamos, não é? Porque é uma escolha muito pessoal, e pode ser também uma escolha política, se for uma escolha de um grupo maior, não é? Essa questão que levanta do racismo, não há dúvida que na Europa a grande herança da Europa colonial é o racismo atual, não é? Quando nós vemos, por exemplo, no 25 de abril de 2019, um conjunto de rapazes negros a desfilar com uma inscrição que dizia: o 25 de Abril nasceu em África. Essas pessoas estão a inscrever a sua cidadania portuguesa, através das lutas de libertação que os seus pais protagonizaram e que levaram ao 25 de Abril. E nessa medida estão a inscrever a sua identidade portuguesa, que é diferenciada da minha, por exemplo, não é? Na memória festiva do 25 de Abril. E eu creio que esses passos políticos são passos muito importantes, exatamente para nós percebermos que a questão de europeu branco é uma história que acabou, não é? É uma história que tem, de facto, uma ideia de um universalismo imperial que já não existe, não é? Ora, mas que tem repercussões muito fortes ainda, não é?
No seu livro fala-se igualmente, bom, porque nós, a nível da literatura, isso é bastante importante porque, bom, em Portugal havia dificuldades em aceitar, precisamente essa literatura chama-lhe lusófona, mas enfim, é um olhar, bom, estou a pensar agora em Miacoto, mas Agulusa, bom, quer dizer, Angola, Moçambique e por aí fora, o olhar, precisamente, dos intelectuais, dos escritores, desses países relativamente à história e a factos. E nos livros também analisado, bom, fala-se nisso, isso é um ponto importante para sabermos de onde viemos e onde estamos e para onde poderemos ir.
Sim, a arte é sempre muito, não só um movimento muito emancipador, como também muito de vanguardista em relação às problemáticas sociais que estão no terreno, não é? O artista consegue, de facto, fazer isso, captar muitas vezes, ou até antecipar questões sociais que estão em ebulição, não é? E é nessa medida em que eu, que além de sou de estudos literários, eu não sou historiadora, na minha base é estudos literários, olho muito para os processos artísticos, nomeadamente para a literatura. Quando nós falamos de um Miacoto, de um José Eduardo Agualusa, de um Pepe Tela, nós estamos a falar de pessoas que são africanas, com vivência no continente africano e que estão, por exemplo, este ano a celebrar os 50 anos das independências, não é? Pronto, é uma história diferente da história da descolonização, sendo a mesma, a outra face da moeda, não é? Mas é uma história diferente, com memórias muito diferentes. A memória das independências é uma memória eufórica, não é? Constrói um novo país, vai para a Revolução Socialista, etc. Com todas as distopias que depois acontecem, com as guerras e tudo mais. Mas a memória da descolonização é uma memória de perda, não é? A memória portuguesa, a memória europeia da saída da África, digamos, é uma memória de perda, não é? E nessa medida é muito fraturante para muitos sujeitos. E portanto, o que eu capto aí na literatura é aquilo que hoje em dia está a emergir muito, hoje, enfim, desde os anos 2000 está a emergir muito na literatura europeia, que são pessoas que têm, que escrevem a partir de tópicos e de memórias e de realidades e de ficções, etc., que recuperam essa outra história da Europa passada fora dos limites da Europa, não é? São afro-europeus, são negros, mestiços, europeus, e que, portanto, por exemplo, no caso, por exemplo, da Djaimila Pereira de Almeida, introduz novas personagens na literatura portuguesa. Estou a falar, por exemplo, da personagem principal do Luanda Lisboa Paraíso, que é um assimilado. É um assimilado, é um homem do Império, que vem do Império e que chega a Lisboa e, como assimilado, fala muito bem português, conhece toda a história de Portugal e espera que Lisboa o vá acolher. E Lisboa, de facto, não o acolhe, porque ele não é entendido como parte de, não é? Portanto, todos os seus papéis que provavam que ele era português, afinal, são uma fraude, não é? É uma fantasmagoria, de alguma maneira, não é? E, portanto, esta, por exemplo, é uma personagem nova na literatura portuguesa, não é? E muitas outras ficções que, por exemplo, no caso da literatura francesa, se passam entre França e Argélia. Não são pessoas argelinas, são pessoas francesas, mas que têm uma memória argelina e, a partir daí, escrevem sobre os mais variados temas. Ora, isto está a transformar a literatura europeia no seu cânon mais clássico, vamos dizer assim, porque está a introduzir não só novos autores, mas também novas personagens, novos espaços transnacionais em que se passam muitas das ações e a mesma coisa podemos dizer na parte artística, por exemplo, das artes visuais ou da música, que é sempre um espaço de grande vanguarda e de grande mistura, não é? E portanto, é um pouco observar estes anos 2000 como aqueles em que essa transformação é muito efetiva, não é? E não estou só a falar de afrodescendentes negros, também, por exemplo, de filhos de ex-combatentes nas guerras, não é? Tanto no caso francês como no caso português, que estão a escrever sobre isso, sobre pais entraram em casa e que não conheceram, não é?
A Margarida Clafato Ribeiro, se me permita, porque cita precisamente um caso, tem que foi em Bolonha, porque é responsável também da cátedra. Uma aluna que aliás fez uma intervenção assim durante um curso, e que, a propósito precisamente do seu pai, que tinha sido um antigo combatente, e que havia um silêncio enorme. Quer dizer, e aí voltamos à questão da memória, por exemplo, porque isso é bastante importante, porque há algo, parece que houve ali parece que se esqueceu centenas de milhares de soldados portugueses que passaram pela guerra colonial, pessoas com problemas psíquicos gravíssimos, estropiados e por aí afora, e esse depoimento, ou essa afirmação dessa jovem aluno, deu-lhe para refletir.
Sim, foi um momento muito particular, foi no meu curso de doutoramento na Universidade de Coimbra, não foi em Bolonha,
foi
na Universidade de Coimbra, no âmbito do doutoramento pós-colonialismo e cidadania global, e essa aluna tinha como função, nessa aula, apresentar dois poemas do Manuel Alegre sobre a nossa guerra colonial. E antes quis fazer um depoimento sobre o que era para ela a guerra colonial, uma pessoa nascida já nos anos 80, não é? E a guerra colonial era realmente uma coisa que não se falava, mas que se transmitia por um pai extremamente complexo e violento até em casa, não é? E que ela desde criança tentou perceber o que é que tinha acontecido, não é? A grande pergunta dela era sempre, mas o que é que aconteceu neste país para isto? E a outra pergunta seguinte era, então, e os outros meninos? Não têm pais que foram para a guerra? Isso não existiu na sociedade portuguesa, não é? Porque houve, de facto, um grande silêncio pós-descolonizações relativamente tanto aos ex-combatentes como aos próprios retornados, como houve um grande silêncio em relação à Argélia, e nós vemos que ela emerge todos os dias, não é? Basta até acompanhar a imprensa francesa para vermos a quantidade imensa de questões, com muitas variações, que estão aí. Ora, que impedem, digamos, uma relação normal com a Argélia, e a mesma coisa nos acontece também. As coisas vão-se passando mais ou menos bem, mas há sempre vários incidentes, não é? Que têm a ver muito com essas memórias que não foram contempladas e que, de alguma forma, as pessoas se sentem enganadas, traídas, qualquer coisa. E isso foi transmitido para as gerações seguintes, não é? Porque não foi dada a explicação, não foi contada a história nas suas várias facetas, não é? E, portanto, é isso que nós, por exemplo, na arte hoje em dia vemos muito, não é? E estamos a falar de pessoas que nasceram quase todas anos 80, anos 90, não é? Nós estamos a falar de testemunhas diretas, não é? E pessoas que passaram diretamente essas problemáticas, que foi de facto, no caso português, uma fratura imensa, não é? É o fim da ditadura, é o fim do império, é a descolonização, é o início da liberdade, é depois eleições livres, quer dizer, é de facto uma coisa imensa, não é? Num curtíssimo espaço de tempo, e com as independências a acontecer todas ao mesmo tempo também, não é? À exceção da Guiné, que tinha feito a sua independência unilateral, a sua declaração de independência unilateral, todas as independências, no caso de Portugal, por exemplo, se dão em 75, não é? Ora, isto não acontece noutro país europeu. Isto tem as suas repercussões, não é?
Margarida Clafato Ribeiro, muito obrigado. Uma última questão, porque tem feito um trabalho imenso relativamente à mulher. A mulher, a memória, as antigas colónias, precisamente relativamente a essa questão, à memória das mulheres, não só das que ficaram em Portugal, das mães que ficaram, que os filhos morreram, das viúvas e por aí afora, é um aspecto importante dessa memória das mulheres em Portugal que está por fazer ainda?
É uma memória que está a ser agora revisitada e valorizada, sobretudo, não é? Porque eu fiz um primeiro trabalho que se chama África no Feminino, em 2007, as mulheres portuguesas e a guerra colonial, que mostrava, para mim era uma interrogação muito grande, porque eu tinha trabalhado no meu doutoramento o romance da Lídia Jorge, Costa dos Murmúrios, que é um romance que trata justamente dessas mulheres que foram com eles ou que foram ter com eles e que estavam na guerra, portanto, de alguma forma normalizavam uma guerra, porque ir para a guerra em família é uma coisa um bocado diferente de ir para a guerra só os homens, não é? E sempre me interroguei, até porque sou dessa geração e, portanto, tenho muitos amigos que ou nasceram em África ou os pais estiveram em África por causa da guerra e tal, sempre me interroguei o que é que era feito dessas senhoras, o que é que elas pensavam, o que é que elas tinham vivido, e percebi com elas que a memória da guerra, particularmente a memória da guerra no caso português, estava a ser muito transmitido e corrigido por elas, não é? Intimamente, na casa familiar, não é? Para explicar alguma disfunção do pai, para explicar alguma revolta, etc, etc. E, portanto, sempre me interessou bastante esse lado. E, felizmente, hoje em dia, nós temos já uma quantidade razoável de trabalhos que falam também das mulheres do outro lado, não é? Das mulheres que estiveram nos movimentos de libertação e que estiveram em situações clandestinas, mas também combatentes, e outras que estiveram cá em Portugal e que viveram essa ausência, digamos, muito refletida depois também nos filhos, não é? E, portanto, eu penso que agora estamos a ver, a começar a assistir a esse movimento de novos estudos sobre a questão das mulheres e a guerra, das mulheres e a descolonização, etc. E são histórias e memórias bastante diferentes, obviamente, do lado masculino. E, portanto, é tudo isso que eu penso que é muito interessante estudar e revelar para percebermos de onde é que nós vimos, não é? Onde é que nós, afinal, emergimos? De onde é que emergiu a nossa democracia?
Margarida Calafate Ribeiro, muito obrigado. Lembro, Europa Transfigurada, Heranças Coloniais e Restituição, publicado pelas edições Afrontamento. Rapidamente, está previsto fazer uma edição em francês do seu livro?
Eu espero que sim, eu tenho esperança que sim. Aliás, nós já publicamos, eu e a minha colega socióloga, já publicamos na Presse Universitaire de Nanterre, através que é uma coleção dirigida pela professora Graça dos Santos, um livro que se chama Enfants d'Empire Coloniaux et Post-Mémoire Européenne, e que tem a ver justamente com o que eu estava a dizer, com memórias muito diversas dos filhos destes vários impérios, o português, o belga e o francês, e a professora Graça dos Santos entendeu que era um livro que interessava publicar em França, e eu fiquei muito grata e muito reconhecida à Presse Universitaire de Nanterre por o ter feito, e tenho esperança que este venha a ser também traduzido, porque penso que vai muito além de Portugal, e isso é interessante, porque a dimensão comparativa é muito importante para nós nos pensarmos como um conjunto de povos europeus que têm estas heranças e não como coisas totalmente excepcionais, como o colonialismo português, que é excepcional, o francês também será de alguma outra maneira, não é? Os excepcionalismos são desfeitos com a comparação, e isso é muito importante.
Muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigada. Então. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, obrigado. Foi um prazer. Tchau.
Daquele nosso sofrimento. fala política.
Mas a velha chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Pensamento, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento.
Menino, não fala política,
não fala política,
não fala política,
não fala política.
Menino, não fala política,
não fala política,
não fala política,
não fala política. Fala política.
E o tempo passou, e a velha chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco.
Não fala política, não fala política,
não fala
política.
Che menino, não fala política,
não fala política,
não fala política.
Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora? Só vê arrugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ele agora só diz:
Che, menino, quando morrer, quero ver Angola em paz.
Che, menino, quando eu morrer,
che, menino,
quero ver Angola em paz.
Passagem de Nível, com Artur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 2 de novembro. E a tónica são, evidentemente, as eleições presidenciais em Portugal. Está a data marcada, assim de, já indicou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será dia 18 de janeiro de 2026. Outra data, o recenseamento eleitoral é possível até o dia 18 de novembro. Isto é bastante importante e obrigado a António Oliveira, que me lembrou isso há instantes. Connosco aqui nos estúdios, António José Seguro, candidato a Presidente da República, apoiado pelo PS. António José Seguro, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar aqui connosco.
Boa tarde, é um prazer, Artur Silva, em estar aqui e estar na Rádio Alfa. É a minha segunda vez na Rádio Alfa, em Paris mesmo, não pelo telefone, e estive aqui, estávamos há pouco a recordar, eu julgo que foi como governante que aqui estive numa visita que fiz, então era responsável pela área da juventude quando era ministro do António Guterres.
E já há uns dedinhos, precisamente, eu vou fazer um pequeno retrato, é sucinto, não é? Nasceu a 11 de março de 1962 em Penamacor, participou em vários governos socialistas, foi diversas vezes candidato à Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu e começou jovem a sua militância, foi no PS e até foi secretário-geral da Juventude Socialista, para além de cargos a nível autárquico. O último, penso eu, que foi em Gouveia.
Exatamente.
Pode-me confirmar isso.
Ora, confirmadíssimo.
Apesar do apoio do PS à sua candidatura, diz que a sua candidatura é suprapartidária e recusa tricas políticas. O que é que isto significa, António José Seguro?
Significa que eu sou fiel à Constituição. E a Constituição diz que há uma eleição em que os partidos não concorrem. São as mulheres e os homens que se candidatam, desde que tenham nascido em Portugal e tenham mais de 35 anos. É o meu caso. Agora, sinto-me muito honrado que o Partido Socialista me apoie nesta candidatura. Porquê? Porque se reparar, ao longo de 50 anos de história, o Partido Socialista, quem é que apoiou? Mário Soares, Jorge Sampaio, foram dois excelentes Presidentes da República,
Ramalho, antes.
E Manuel Alegre. Não, não, os que apoiou. Os que apoiou foram estes. Os que apoiou foram estes. E Manuel Alegre, e portanto, para mim, isso naturalmente é uma honra e uma alegria. E também uma responsabilidade.
Ora, para si, o cargo de Presidente da República não é de comentador cotidiano, e deve pronunciar-se apenas sobre os decretos já constitucionalmente aprovados. Significa que, relativamente a esta questão e a maneira como põe os problemas, bom, é uma crítica indireta ou direta a Marcelo Rebelo de Sousa, não?
Sim, acaba por ser uma crítica, mas o meu propósito não é fazer uma crítica. É uma consequência que decorre daí. O meu propósito é dizer aos portugueses o que é que eu vou fazer. Vamos a um exemplo concreto. Há uma lei polémica que começa a ser discutida na praça pública, depois vai para o Parlamento, depois é discutida na Generalidade, depois na Especialidade. Porquê é que o Presidente da República tem que se envolver numa luta que é entre os partidos? Não tem. O Presidente da República, na minha opinião, está acima dos partidos. É independente. Tem como objetivo o interesse nacional. Quando o decreto chega, quando a lei chega a Belém, então é aí que o Presidente da República tem que se pronunciar. Concorda? Não concorda? Veta, promulga, envia para o Tribunal Constitucional caso encontre dúvidas sobre inconstitucionalidade. Portanto, há um tempo para o Parlamento, há um tempo para o Governo, há um tempo para os partidos e há um tempo para o Presidente da República. Isso gera o quê? Estabilidade. O nosso país precisa de estabilidade, porque sem estabilidade não resolve os problemas das pessoas.
Há questões em Portugal que já foram postas, entre outras, se fosse Presidente, é eleito Presidente da República, o Chega tem a maioria. Qual seria a sua resposta? Porque, respeitando a Constituição, é normal, há maioria no Parlamento, portanto, o Primeiro-Ministro seria do Partido Chega.
Vamos lá ver, eu sou um democrata e sou leal à Constituição. Não há uma Constituição para uns e uma Constituição para outros. A Constituição é a nossa lei fundamental, é o chão que regula a nossa democracia. E, portanto, aquilo que compete a um Presidente da República democrático é respeitar a vontade do povo.
Sim, mas a partir do momento que haja um certo número, que a Constituição seja respeitada igualmente por quem dirige o governo, não? Portanto, aí o Presidente da República também tem um papel
Arthur,
de...
Bien sûr. Bien sûr. Ou seja, não há governos inconstitucionais em Portugal. Não há governos contra a Constituição. E o Presidente da República é o garante, da Constituição. E eu serei firme na defesa dos valores democráticos. Que não haja dúvida sobre isso. Portanto, serei um presidente ainda mais vigilante em relação às matérias que possam pôr ou possam servir de ameaça à nossa democracia. Isso que fique muito claro.
A propósito de valores, estou a pensar agora nos valores do 25 de Abril, será que em Portugal hoje estão ameaçados ou podem estar ameaçados?
Sim, há uma ameaça. Ela vem de diferentes origens. Vêm ameaças quando as regras da democracia são violadas. Ou por ações, ou por palavras. Mas também estão ameaçados quando a democracia não responde aos problemas das pessoas. Ou seja, há sempre uma discussão a diferentes níveis. Vamos lá ver. Para algumas pessoas a democracia é só eleições e poder-se falar à vontade. Eu discordo. É isso, e já é importante, mas também tem que ser a resposta que os governos têm de dar aos problemas das pessoas. Para que as pessoas tenham melhores salários, para que as pessoas tenham melhores pensões, melhor acesso à saúde. Mas deixa-me só explicar este ponto. Portanto, as ameaças à democracia não são só oriundas de uma parte, são oriundas de várias. É óbvio que há hoje um crescendo de verbalização e de atos que um democrata não pode aceitar e que considera intolerantes.
Já iremos aos direitos, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação, já lá iremos. Ora, hoje em Portugal fala-se muito de imigração. Lei da nacionalidade, lei de imigração, lei do retorno de estrangeiros, uma lei cujo nome eu chamo de lei da burca, mas não tem esse nome, mas enfim, alguns de diplomas já foram aprovados, outros estão ainda em debate na Assembleia da República. Ora, a pergunta que eu faço, quais são os problemas dos portugueses hoje? São os imigrantes ou é a saúde, a educação, a habitação, baixos salários, precarização, a exemplo, aliás, da lei laboral que está no forno?
Claro. Vamos lá ver. Tudo aquilo que referiu são problemas. Nós temos é ter uma hierarquia. Qual é, para mim, o principal problema e que vai ser a primeira das minhas prioridades, que é encontrar solução para esses problemas? É promover o acesso dos portugueses à saúde. Hoje, um português não tem a mesma situação, um português que vive em Portugal não tem a mesma situação dos portugueses que vivem em França ou que vivem na Suíça. Ou seja, um português, hoje ao fim de semana, tem que andar à procura, se precisar de uma urgência, qual é que é a urgência aberta? Ai, isto é inaceitável. Espera semanas para ter uma consulta.
Quando,
espera
meses, quando são meses.
Espera meses, ou quando, ou, se não anos, para ter uma intervenção cirúrgica. Ora, isto é inaceitável. Aliás, muitos dos imigrantes que neste momento já estão reformados aqui em França me conversaram comigo, dizendo, bem, nós queremos voltar para o nosso país, temos aqui algumas dúvidas sobre natureza fiscal, mas também temos um receio. É que depois não tenhamos um sistema de saúde como aqui em França.
Que possa...
Ora, esta é a primeira prioridade, que é para os portugueses que vivem em Portugal, que é para os portugueses que querem regressar à sua terra natal.
Abro um parênteses aí, afirmou que salvar o Serviço Nacional de Saúde, SNS, é a prioridade das prioridades.
É. Eu vou ter todos os anos do meu mandato, caso vença estas eleições, uma prioridade, uma causa. E a primeira é o de promover a saúde, o acesso à saúde por parte dos portugueses. Porque, Artur, sabe uma coisa? É que pode faltar dinheiro para tudo, mas para a saúde não pode faltar. A saúde dos portugueses vem em primeiro lugar.
É um bem público, é um bem essencial. Mas falemos da questão da habitação. Os imigrantes são acusados à falta de alojamento e culpa são dos... Eu chamo de trabalhadores imigrantes. Então são imigrantes, não são... Claro. Trabalhadores imigrantes. Pois bem, o que é que o candidato a Presidente da República, António José Seguro, pensa da situação, precisamente, da habitação? Até que ponto é que o dito alojamento local... Uhum. A cidade de Lisboa, Porto, vai no mesmo caminho. Os bairros populares estão vazios quando houve o Covid. Não se via ninguém das ruas. Até que ponto é que essa especulação imobiliária, quarteirões inteiros que foram transformados em hotéis de luxo, em condomínios e por aí fora, bom, onde é que está a população? Que já falámos, tem salários que são baixos. Como é que é? Não, o alojamento, não há que pôr termo um bocadinho essa questão para resolver em parte o problema da habitação?
Nós temos que promover o acesso dos portugueses à habitação. Esse deve ser o foco. Como é que vamos promover esse acesso? Dou-lhe um exemplo. Sabe quantas casas estão devolutas em Portugal e em condições de ser colocadas no mercado de arrendamento? Não. Cerca de 200 mil. Ora, estão disponíveis de um momento para o outro, porque essas já estão construídas. Então, porquê é que não há leis que incentivem o mercado de arrendamento de modo a que os portugueses que não têm um teto ou os jovens que queiram sair de casa dos seus pais o possam fazer? Nós somos o segundo país na União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa dos seus pais. E, portanto, estão a limitar o seu projeto de vida. Isto é algo inaceitável. Portanto, nós temos que encontrar várias medidas que todas concorram para o mesmo objetivo. Que as pessoas tenham uma casa de acordo com aquilo que é o seu rendimento.
Falamos há instantes da questão dos imigrantes e sabemos até os trabalhadores estrangeiros que estão lá de diversas nacionalidades, sem esquecer os chamados PALOP igualmente, da comunidade lusófona portuguesa, da CPLP. A questão é o seguinte: Portugal tem 5 milhões de cidadãos que estão espalhados por esse mundo fora. Pois bem, mas eu volto um bocadinho aos debates atuais, hein? Eu gostaria que, como candidato à Presidência da República, desse o seu ponto de vista, não é? Mais 5 milhões de imigrantes. Não há família nenhuma portuguesa que não tenha alguém que esteja na imigração, ou que esteve na imigração, ou que vai partir para a imigração. Os imigrantes são os botes expiatórios de tudo o que vale mais no país. O exemplo de cartazes, por exemplo, contra ciganos e contra os imigrantes, trabalhadores imigrantes, originários do Bangladesh, para além das leis que falamos. Eu acho que é uma questão que eu procuro, gostava de dizer do teu ponto de vista, da medida em que, penso eu, talvez da minha parte, novamente, do dia 15 de novembro vai organizar uma convenção pela democracia contra venenos de extremismos.
É verdade. Os extremismos são os venenos das democracias. Porquê? Porque os extremismos não dialogam. E a democracia tem uma base de diálogo, compreendermos a posição de cada um. E por isso eu quero que esse espaço, essa convenção, seja um momento de encontro na pluralidade de todos aqueles que querem defender a democracia, mas uma democracia de confiança e também uma democracia de oportunidades. Mas quero ir ao ponto da questão da imigração. Esses cartazes que foram colocados são imploráveis e devem merecer, e como mereceram de mim, o maior repúdio e a maior indignação. Até porque se joga com factos que não são reais. Sabe qual é a percentagem de trabalhadores do Bangladesh que vivem em Portugal, em relação à população portuguesa.
É ínfimo.
Estamos a falar de 0,002%. Desculpa, isto não tem nenhum sentido. Mas sabe o que é que eu respondi e o que é que mais me indignou, para além de, deste reparo que é xenófobo e racista, é que nós somos um país de emigrantes. E temos milhões de emigrantes que trabalham aqui em França, que vivem em França. E aquilo que eu disse foi o seguinte, imaginem o que é um emigrante, um português, a sair aqui em França de sua casa e trabalhar e ver um cartaz a dizer isto não é Portugal. Isto é inaceitável. Nós somos seres humanos. As pessoas que vieram, os portugueses que estão aqui a trabalhar em França, muitos deles, a maioria, não vieram de livre vontade, vieram por necessidade, porque não encontraram ou não encontram em Portugal as oportunidades que encontraram aqui. Isso enche-nos de orgulho perceber como evoluíram, como criaram riqueza, como criaram rendimento. Portanto, nós temos que construir sociedades em que as pessoas não sejam inimigos das próprias pessoas. Isso é fundamental. E esta é uma das minhas preocupações e razões que me traz de volta ao fim de 11 anos à vida política no nosso país, que é o de unir os portugueses. O de unir os portugueses que estão em Portugal, os que estão fora de Portugal, nós somos um só povo. Podemos, não somos um só território. Mas como eu disse, e volto a repetir, onde há um português, está Portugal.
Uma resposta rapidíssima. O racismo é um delito de opinião ou um delito penal?
Vamos lá ver, o racismo é uma excrescência das sociedades que se pautam pela civilização. Os valores civilizacionais fazem-nos olhar para todos, independentemente da cor da pele, como seres humanos. Todos temos um coração. Todos temos cabeça, todos temos tronco,
todos iguais, temos membros. Todos diferentes, todos iguais.
Claro.
Mas é um delito de opinião?
Não, vamos lá ver.
É um delito penal?
Não, quer dizer, então as leis do nosso país são muito claras. E a Constituição é clara. O racismo é crime. A xenofobia é crime. E temos instituições que devem agir quando houver atitudes que são ilícitas.
Aliás, relativamente aos cartazes, já houve só esse racismo e não só, que já interpelaram a Procuradoria-Geral da República. Falemos da imigração. Da imigração, aliás, bem-vindo aqui, não lhe disse as boas-vindas aqui.
Mas disse quando eu entrei.
Ontem aqui, vai ficar hoje até o final do dia, antes de partir para o Luxemburgo, mas teve um encontro importante que foi no dia 9 de julho deste ano, com membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades. Afirmou, não há portugueses de segunda. Ora, a minha pergunta, não há portugueses de segunda? Eu vou avançar um certo número de coisas que talvez existam portugueses de segunda. Para já, relativamente ao voto. Em Portugal, vota-se no bairro onde se nasce. Aqui, para votar nas legislativas e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, para as legislativas, é o voto por correspondência. Nas presidenciais e para o Conselho das Comunidades Portuguesas, é o voto presencial. Ora, o consulado de Paris diz respeito praticamente a metade da França. Bom, a minha pergunta, até que ponto é que o voto eletrónico nunca se quis fazer uma experiência, ou um voto piloto com a eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, isto é um exemplo, o voto eletrónico pode ser uma pista, porque quem é que vai fazer 400 ou 500 quilómetros, e quando se fala nos Estados Unidos e países suíços ainda é muito mais, sem esquecer a África do Sul, onde o sete mil coisas não funciona. Como é que é? O que é que não era necessário unificar para já os métodos de voto?
Vamos lá ver. A sua questão tem várias abordagens, mas que se resumem a uma só. Nós temos que facilitar a participação dos portugueses para poderem votar e não criar obstáculos. Esse, para mim, é um ponto crucial. E neste momento há demasiados obstáculos nesse sentido, como aliás acabou de referir. Portanto, o que é que eu defendo? Eu defendo que nós tenhamos cada vez mais um método de votação que, enfim, incentiva as pessoas a votar e não faça o contrário. Qual é que é esse método? Bem, nós temos o da correspondência para as eleições legislativas. Temos o presencial para a Presidência da República. Portanto, eu julgo que nós temos a ganhar em ter um único método, até para ser mais simples. Agora, como é que é esse método? esse método é eletrónico, esse método é por via de correspondência, isso eu deixo à administração eleitoral para decidir. Mas tem que decidir, não é adiar,
é pública,
não é adiar o problema. Porquê? Qual é o ponto aqui? Como sabem, em Portugal as pessoas também se dirigem fisicamente, presencialmente, para votar. Mas andam 1 quilómetro no máximo, 2 quilómetros, para poder fazer esse voto. É completamente diferente do que é aqui. E não há ainda o voto eletrónico em Portugal. Tem havido uma discussão. Mas eu julgo que nós devíamos avançar no sentido de encontrar aqui soluções confiáveis. Confiáveis. Eu sei que há receios, que haja hackers, que haja manipulação, mas também já hoje há soluções informáticas e digitais que possam controlar bem e permitir que os portugueses não tenham que fazer 400 quilómetros ou 200 para ir votar. Mas há outra coisa, é também as filas para ir votar. Porque quando se é presencial e só há uma mesa de voto ou 2 mesas de voto, também há muitas filas e muitas vezes as pessoas dizem, bem, eu faço 400 quilómetros e depois tenho que estar 5 horas ou 4 horas nas filas. Portanto, há aqui coisas de natureza logística que podem e devem ser já resolvidas.
Outro direito, direito à educação. Aqui em França, parece que ainda assume de que os que são privilegiados, mas como vemos países como os Estados Unidos, o Canadá, a África do Sul e não só, podemos dizer que o ensino de português foi, aos poucos e poucos, abandonado. Cada vez há menos professores no chamado EPE, o ensino de português no estrangeiro. Esse ensino, 7 números de sítios, tem que se pagar propina, noutros não, e por aí afora. O ensino de português no estrangeiro é o Camões, é como quem diz o Ministério dos Nossos Estrangeiros, que tem a tutela e não é o Ministério da Educação. Relativamente a estas questões, como é que um Presidente da República, bom, ele está limitado nos seus poderes e o que é que ele pode fazer, mas a língua portuguesa é fundamental e hoje, para além de ser uma língua materna, é um trunfo mesmo profissional.
É, e para mim vai ser uma prioridade. Porquê? Porque na definição daquilo que compete ao Presidente da República, uma delas é garantir a unidade nacional. Ora, a língua é um fator de unidade nacional. E é um fator de unidade nacional mesmo quando não está num território nacional. E, portanto, eu sei que há diversas situações, quer no, na escola primária, quer depois no secundário, as questões das secções. Estou muito bem atento a essas matérias e, portanto, o papel que existe aqui é muito simples. Se queremos promover a língua portuguesa e que mais cidadãos aprendam o português, temos que investir. Ter bons professores, bem remunerados e termos a possibilidade das pessoas acederem a essa língua. É claro que há determinadas comunidades que não têm sequer, por vezes, alunos para formar uma turma. Estamos a falar em alguns casos mais distantes. Mas aí temos também meios de telecomunicação à distância que, bem trabalhados, com recursos educativos que sejam apelativos, que sejam dinâmicos, nós podemos encontrar também formas complementares. Mas a principal é da presencial e de ter professores que ensinem com qualidade a nossa língua.
António Jesus, quando um país já não consegue assegurar o direito que está consagrado na Constituição sobre o ensino em Portugal, bom, de maneira que no estrangeiro, não sei o que é que isso poderá dar.
Sim, mas aí isso é uma coisa muito simples. Um país com poucos recursos tem que ter prioridades. Agora, não podemos é ter tudo ser prioridade. E, portanto, diga uma coisa, a língua é ou não uma prioridade? Claro que é. A saúde é ou não uma prioridade? Claro que é. Há outras coisas que não serão prioridade. E, portanto, nós temos que atender a isso. Porquê? Porque durante muitos anos, e se calhar décadas, olhava-se para os portugueses que trabalhavam no estrangeiro como a saudade, isto vai lá com o coração, pomos aqui umas canções, cantamos o hino e fica tudo feliz. Bem, isso é importante da nossa cultura, mas isto mudou muito ao longo destas décadas. E, portanto, hoje encontro jovens portugueses que dizem eu quero em Portugal uma economia mais competitiva. Eu encontro menos jovens que me dizem eu quero um Estado que não me atrapalhe, eu quero um Estado que resolva os meus problemas, que funcione, ou porque vou fazer um registro da casa, ou porque quero regressar para o meu país. Portanto, nós temos que perceber que onde está um português, está um ativo nacional que nós precisamos de conectar, de criar rede, porque isso se transforma num benefício para o país. Diga-me uma coisa, quantos imigrantes, quantos portugueses o senhor conhece, que estão aqui em França, que vieram trabalhar como empregados? E que hoje são grandes investidores, e que faturam imenso, e que fornecem bens, quer para o Estado francês, quer para a economia francesa. Quantos nós temos? Isso enche-nos de orgulho. Ora, essa gente fala a nossa língua. E, portanto, se nós conseguirmos conectar esta gente toda e, simultaneamente, continuar a falar e a divulgar o português, isso tem um impacto enorme na nossa economia. Portanto, olhar para o investimento na língua portuguesa como uma despesa é um mau caminho. Nós temos que olhar como um investimento.
E a propósito de investimento, aliás, obviamente, a primeira geração já lá vão duas, já lá vão mais, vão 51 anos depois do 25 de Abril. De maneira que aqueles que chegaram aqui nos anos 60 já têm netos, mesmo estou perto de ter bisnetos, mas enfim, é outra história. Precisamente nessa ligação a Portugal, há algo que é essencial, passa pelos consulados. Ora, há falta de funcionários, é um problema enorme, por vezes chega às listas de espera, é preciso esperar 3 meses, de maneira que precisamente essa ligação para si faz um todo, realmente a ligação entre Portugal e a diáspora.
Claro que faz. Quer dizer, é inconcebível que uma pessoa, para ir renovar um cartão de cidadão, tenha que estar uma série de meses à espera que seja marcada a ida e depois tenha que ficar mais outros meses à espera que lhe entreguem o cartão de cidadão. Desculpe lá, nós vivemos no século XXI. Nós não estamos há 100 anos atrás, em que as coisas se faziam com a caneta e com o papel. Desculpe, isto é uma questão tecnológica. Não custa o dinheiro que as pessoas poderão pensar, mas facilita muito a vida das pessoas. Então, imagino um português que está aqui em França, que diz, olha, o meu cartão de cidadão vai expirar dentro de 3 meses. E depois só consegue que o Estado de português lhe resolva o problema passado 6 meses. Então fica sem quê? Sem cartão de cidadão, sem identidade. Mas isto lembra alguém?
Aliás, há problemas enormes, porque há milhares e milhares de bebés que não têm nacionalidade. A inscrição é feita nos consulados, mas em Portugal a questão emperra.
Sim, mas há coisas que precisam de muito dinheiro. Eu isso percebo. E há outras coisas que não precisam de muito dinheiro. E algumas nem precisam de dinheiro, é uma questão de organização. Portanto, desculpe, eu acho que isto indigna.
António José Seguro, muito obrigado por ter vindo aqui até aos nossos estúdios.
Foi um prazer, mas eu gostava se me desse... Ah, não sei se vai terminar.
Sim,
a entrevista.
Não.
Só quero 30 segundos para o elogiar a si e aos seus colegas e ao trabalho da Rádio Alfa. Certamente não serei a primeira pessoa a fazer nem a última, mas o que os senhores fazem pela afirmação da língua portuguesa e por manter unida esta comunidade que nos está a ouvir é qualquer coisa que merece o nosso apreço e é um motivo de orgulho.
É a nossa razão de ser. A Rádio Alfa foi criada por isso em 1987 e começamos a emitir no dia 5 de outubro. É simbólico.
Não,
simbólico. A minha última pergunta tem a ver com um encontro que está marcado para Bruxelas, dia 4 deste mês, é como que diz, na próxima quarta-feira, vai apresentar o manifesto presencial para a área da diáspora. Podemos avançar talvez alguns capítulos ou...
Eu gostaria muito, mas tenho este compromisso com as pessoas que trabalharam durante estes meses na elaboração desse manifesto. A única coisa que lhe quero dizer, de uma maneira muito clara, é que terá medidas concretas, não será apenas conversa.
Então teremos um presidente que vai intervir, mas respeitando a Constituição e não ser um...
Serei um presidente muito exigente.
E não será um presidente comentador.
Não,
bom,
não.
Ficou hoje isto. Muito obrigado, António José Seguro.
Foi um prazer.
E nós agora vamos falar de teatro. Mudamos completamente de tema a propósito da Companhia Teatro Ensaio, que regressa à Maison de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Universitária Nacional de Paris, mas desta feita com duas peças de teatro. Ora, Pedro Estorninho, que é poeta, dramaturgo, encenador e igualmente cofundador desta companhia, começa por abordar uma questão. Trata-se de uma parceria com a Maison de Portugal, que já data de 2024.
Viva, boa tarde e boa tarde a todos os que estão a escutar. É verdade, já temos uma longa parceria e iremos continuar com a parceria para os próximos anos. Por exemplo, porque é uma das casas que, como de história da cultura portuguesa em França, precisamente em Paris. E depois é uma casa que nunca fechou os olhos a receber e a ter atividade cultural e a nova atividade cultural portuguesa em Paris, como sempre fez, não é?
Pedro Estorninho, são duas peças. Comecemos, talvez, pelo dia 8, dia 8 de novembro, sábado, às 19 horas, de Javu, confesso. Exatamente o que é que conta esta peça? Qual é o sinopse?
Desta vez vamos com um par, com dois espetáculos. Esta de dia 8, que é uma comédia, é uma mulher que, a determinada altura da sua vida, descobriu ou decidiu que era santa. E então faz disso profissão. E julgou-se iluminada a determinada altura, espiritualmente e encontrou uma maneira de comunicação que é feita, como se faz agora, muito bem, e por aí fora, como alguns santos fazem, que é os TED Talks, aqueles mega discursos para públicos em que se vai vendendo o seu peixe. No caso dela, ela vende o peixe da santidade.
Ora, esse espetáculo, aparentemente, quer dizer, está a explorar fronteiras, bom, como se fala, muito claras, entre a realidade e a ficção, entre as crenças e pertencer ou ser, conseguir olhar, talvez introspectivamente, não sei se posso dizer isso.
Sim, e não só, também um olhar sobre a sociedade e os mitos que a sociedade vai criando, não é? Os ditos gurus que a sociedade vai criando, ou as necessidades pessoais para se fugir a algo ou tentar construir algo que já não é real, que é muito irreal. E vai ganhando força, vemos isso através de políticos, através de grandes oradores que às vezes pouco ou nada têm para dizer, mas que se tornaram efetivamente donos de um espaço público que lhes é dado e vão conquistando através dessa dádiva.
Uma comédia, como disse há instantes, um monólogo para uma mulher, e aí é que vai alçar evidentemente a interpretação de Dani Silva, não é?
Sim, a Dani Silva começou a trabalhar com o Teatro Ensaio precisamente com este espetáculo. Ela é uma atriz de São Paulo, uma atriz brasileira, e continuará a trabalhar connosco. Aliás, entra nos dois espetáculos que vamos apresentar. E no princípio dos ensaios foi muito interessante, porque exatamente ela explicava, falava comigo e dizia: pois há uma, neste momento pelo Brasil, há uma nova vaga, uma nova onda de jovens espiritualistas, jovens místicos, que precisamente têm este tipo de abordagem, que tem o seu público, que tem o seu discurso, que vão fazendo a sua vida até economicamente assim.
Lembro, já vou, me confesso, vai ser no sábado, dia 8 de novembro, a partir das 19h. Ora, tanto este espetáculo como o do dia seguinte, há que ver que vai haver legendas em francês. O que é que se vai passar exatamente?
Sim, sim. Como temos o nosso acordo e temos o nosso compromisso com a língua portuguesa, e precisamente com a Casa de Portugal, em que os espetáculos serão falados sempre em português, mas com a premissa de termos o subtítulo, não é? Com termos as legendas em francês, para quem não fala português e para quem não conhece a língua portuguesa.
Vamos agora até ao domingo, dia 9, à mesma hora, 19h, desta feita, O De Lá, ou Plus Un Fil de Lumière, Além Quando Muito Um Fio de Luz. Como diria o outro, aquilo que nos resta é a esperança,
não é? Exatamente. Por enquanto ainda não tem taxímetro, a esperança ainda não se paga para a ter. Este é um espetáculo que partiu de três linhas, três pontos. A primeira foi através de uma frase de Sartre, que ele diz que o inferno são os outros. Eu penso que, por uma parte das vezes, o inferno somos nós próprios. Depois de uma série de testemunhos de mulheres que lhes foi retirada a liberdade, uma série de situações pelo mundo fora, não só em Portugal, mas no mundo fora, em que lhes é tirada a liberdade, e testemunhos que eu ouvi de mulheres também, e que li, como foram chegando, de mulheres vítimas, não é? Grande parte das vítimas das guerras são as mulheres e as crianças. E fui construindo um texto precisamente sobre duas mulheres, uma pianista e uma atriz, que foram condenadas, que foram sentenciadas à prisão, ao cárcere, e basei-lhes dado a escolher o sítio onde querem ficar presas. E elas decidem ficar no teatro onde trabalhavam. Sendo que esse teatro não poderia ter qualquer tipo de elemento, digamos assim, que pudesse utilizar. Portanto, estão ali uma com a outra e resta-lhes uma coisa que eu acredito piamente, que é a cultura, porque a cultura salva. Então a cultura salva estas duas mulheres da loucura e conseguem estar e conversar. E, acima de tudo, tocar uma coisa que nos é muito querida, que cada vez vamos esquecendo mais, que é a memória. A memória é uma coisa fantástica.
Podemos dizer, finalmente, nesta peça, o diálogo, aquilo que elas dizem e as ideias que elas trocam, finalmente são pensamentos que poderiam viajar por esse mundo fora, ou quê?
Sim, que devem viajar. Que devem viajar. Eu acho que estamos em bom tempo de percebermos todos que o futuro da humanidade somos nós próprios. Acho que está na altura de percebermos isso, que o futuro da humanidade somos nós. E se não termos isto em conta, se não pensarmos muito nisto, as coisas não estão muito solarengas, digamos assim, estão muito acinzentadas neste momento, no mundo inteiro. Não é?
Vamos falar então no que diz respeito a nuvens negras mesmo que pairam sobre Portugal. O Governo apresentou recentemente o seu Orçamento Geral do Estado para 2026. Pedro Estorninho, que análise faz no que diz respeito a este orçamento para a cultura?
Desorçamento. Um desorçamento para a cultura. Bom, para começar, perdemos o Ministério, não é? Como pode-se ver agora até através dos cartazes e de todas as coisas que estão relativas à cultura em Portugal, tudo o que é impresso, temos um Ministério da Cultura, da Juventude e do Desporto, juntos. Portanto, a nossa representação está tripartida com a Juventude e o Desporto. A partir é logo uma falha crassa, não é? De perdermos a representatividade de um Ministério que é talvez dos mais importantes, em conjunto com a educação e da saúde, é o da cultura. Portanto, isto é a importância que tem a cultura para quem governa neste momento. Não seria novidade, nem espanto, se fosse de outra maneira. Quanto ao orçamento, bom, penso que o orçamento em geral, peca por tudo. Eu penso que, e não falo só de Portugal, que não serão 5% para o armamento que vai trazer a paz. Seria 5% para a cultura, 5% para a educação, 5% de investimento público. Isso sim é que trabalharia e educaria as pessoas para a paz. Mas parece que quem está na direção deste país não concorda, nem neste momento, na Europa, não é? Vamos ver o que é que pode surgir. Já se acabou com a FCT. Estamos à espera de saber o que é que vai acontecer à DG Artes, à Direção-Geral das Artes. Espero que não acabe também, porque aí ficaríamos completamente órfãos na cultura em Portugal. Já estamos meio órfãos, não é? Perdemos o Ministério. E a DG Artes acabando, então ficaríamos completamente no vazio.
Pedro Estorninho, uma última pergunta. Como é que está o financiamento das companhias de teatro, como a sua, aliás, e outras, na medida que vocês têm um trabalho essencialmente, que eu chamo na província, mas é província no sentido qualificativo do termo, cuidado.
Sim,
precisamente.
Sim.
Qual é a situação? Porque muitas companhias têm dificuldades em conseguir fazer espetáculos, de poder circular. Qual é a vossa situação concreta do Teatro Ensaio?
Bom, o Teatro Ensaio é apoiado pelo Ministério da Cultura, agora Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, através da DG Artes. Temos um apoio que se chama quadrienal, ou seja, um apoio de financiamento a 4 anos, que termina em 2026 e depois iremos a concurso para mais 4 anos. Há 135 estruturas em Portugal como a nossa, com este apoio quadrienal. E depois há outras tantas com apoio a 2 anos e depois há uma coisa chamada projetos, que são apoios a projetos específicos. em que são para os emergentes, para as novas companhias, para quem está a começar ou quer começar agora. Efetivamente, o grande problema disto é que nos concursos, mesmo que uma estrutura, seja de dança, teatro, de música, tenha uma pontuação positiva ou considerável para apoio, o que comanda são as verbas. E se a verba acaba em X, mesmo que a estrutura depois não tenha, que tenha uma pontuação positiva, não é beneficiada com financiamento. Este é sempre o grande problema aqui. Ou seja, eu tenho uma estrutura, o meu projeto é avaliado positivamente, sou proposto para financiamento, mas o financiamento, como é escasso e curto, acaba em X e a partir daí mais ninguém recebe. Isto foi prometido acabar com este erro, que é um erro, há muito. Até agora ainda ninguém resolveu. Até agora ainda ninguém resolveu este problema. Enfim, é o que é.
Pedro Estudinho, muito obrigado. Damos encontro aqui, sábado, dia 8, a partir das 19 horas, domingo, dia 9, na Casa de Portugal, e como diz o outro, bom regresso a Paris.
Obrigado e uma boa tarde.
Pedro Estorninho, que estará aqui já no próximo fim de semana, mas amanhã. Amanhã é segunda-feira, dia 3 de novembro, pois bem, entre as 14h30 e as 16h30, vai haver uma conferência em Brunois, onde fica o Mitológico aqui da Rádio Alfa, é no departamento 91. O título da conferência é Sortie de Dictature au Portugal 1974 e au Brésil 1985, entre rupture et pacte de l'oubli. E quem vai fazer esta conferência é o historiador Yves Léonard, um especialista e que já escreveu vários livros sobre o salazarismo, mas igualmente sobre o 25 de Abril. Bom, falámos de teatro e vamos falar agora de um espetáculo que mistura tudo: circo, poesia. E não só, teatro igualmente, e o título é Personne n'est a Pessoa, um trabalho do ator e artista de circo igualmente, Nico Pires, que pode ser, com efeito, visto todas as segundas e terças-feiras no estúdio Héberto, 78 bis, Boulevard de Batignolles, em Paris, 17, às segundas, 19 horas, às terças, às 21.
Eu não sou ninguém.
Poeta é um fingidão.
Femme est le propre du poète.
Alors c'est à cette époque que j'ai commencé à écrire sur mes doutes, mes rêves. Et soit c'est ça. Je suis plusieurs.
J'ai créé en moi diverses personnalités.
Quatre ans de ma vie, ça.
Le créateur du miroir a empoisonné l'âme humaine.
O extrato de Personne n'est Pessoa, Cirque, Poesia e por aí afora, Estúdio Héberto, 78 aviso, Boulevard de Batignolles, dia 17 até o dia 18 de novembro. Até o dia 18 de novembro, igualmente, mas mudamos de bairro. Agora vamos passar para Paris 5, Rue de la Huchette. Trata-se da peça escrita e igualmente representada pelo ator, o autor e por aí fora, Carmen Ferreira, Leonel Cecílio, dá por título La Fleur au Fusil, igualmente até o dia 18 de novembro, de segunda a sábado, às 21 horas. La Fleur au Fusil.
Grandola Villa Morena.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux.
Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon coco, j'ai pas d'outils. Ça, mais toi, t'es bon ici, hein.
Mémé.
C'est mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct, nos émissions associées de Jules Lisbon.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant. Je te présente Jojo.
Calme, Pavlian. Et toi, tu ferais bien de pas parler en français.
Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune, hein?
A quem cante por interesse, a quem cante por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem cante de pantufas para não...
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple.
Uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
La fleur au fusil, até o dia 18 de novembro, Teatro La Huchette, 23 rue de La Huchette, em Paris 5, com Leonel Cecílio. E já temos uma data, neste mês igualmente, dia 28 de novembro, é uma sexta-feira às 21 horas, e o Fado de Paris regressa de novo à Sala Vasco da Gama, nos estúdios da Rádio Alfa, nas instalações da Rádio Alfa. No palco vão estar o fadista Ricardo Ribeiro, que vem de Portugal, e Teresa Carvalho, representante do FAD aqui de Paris. Pois bem, informações e reservas, 01-4510-9860 ou 01-4510-9870, nem mais nem menos. E é precisamente com Ricardo Ribeiro que nos vamos despedir, esperando voltar aqui no próximo domingo. Um grande obrigado igualmente ao Jorge Leandro, que me acompanhou durante estas duas horas. Bem-ajam.
Tal fama, mal afamada. Não tenho medo da fama, tal fama mal afamada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. A fama às vezes difama gente boa, gente honrada. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio. Fadistas, venham comigo ouvir o fado vadio e cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. E cantar ao desafio no castiço, bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo, iam de ver de madrugada como foi boa noitada no velho bairro da Alfama. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. Não tenham medo da fama, da Alfama mal afamada. mas por certo com maldade. Eu sei que o mundo falava, mas por certo com maldade, pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sem sossegada, sob uma fama malvada que a salpicar de lama. De fama, gente boa, gente honrada. A fama às vezes de fama, gente boa, gente honrada.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.